Noticiário.
Não me fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 26 de julho de 2023, és os títulos. Serviços veterinários no Tomboa têm um déficit de sete técnicos e meios rolantes.
Nós precisamos pelo menos sete técnicos a nível do município.
Abuso de autoridade, diz secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, sobre destruição de conteúdos informativos do jornalista Anselmo Leite no Cunene.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena de forma veemente este abuso de autoridade.
Exploração de nióbio desaloja mais de 400 famílias em Quilengues e a CC manifesta-se preocupada.
Estamos preocupados.
Cidade capital do Namibe completa 174 anos de existência e o sociólogo Hildeberto Madeira diz: não vamos homenagear o nome de colonialista.
É antirracional, é tudo o que há de mal, revoltar outra vez as memórias coloniais.
Jovens no Cunane querem diálogo com o presidente da República, João Lourenço.
Nós, na primeira pessoa, vamos colocar as nossas preocupações.
Nós somos a Rádio Online. Namibe Fala a Verdade. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Coprodução de Ismael Pena. Fonseca Ching editou. Eu sou o Dino Manuel, a partir da cidade capital de Ondiva, província do Cunene. Apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A cidade capital do Namibe, atualmente denominada Mossâmedes, nome restituído pelo então governador do Namibe, Rui Falcão, em 2016, depois de vários anos ter sido chamado Namibe na década 80, durante a vigência do então comissário provincial do Namibe, Faustino Fernando Muteca, assinala 174 anos de existência no próximo dia 4 de agosto. Toda a informação com o jornalista Fonseca Tchingue.
Por cá, várias atividades culturais, recreativas, estão marcadas para assinalar a data da fundação da cidade capital do Namibe, segundo a diretora municipal da Cultura, Ambiente e Turismo, Adriana Albuquerque.
Temos um leque de atividades marcados para o efeito, para a celebração da mesma data. Não vamos fugir tanto da regra, que vamos sempre ter a nossa missa de ação de graças, que é no dia 4, mas a abertura das festividades está lançada, ou está marcada para o dia 29, já deste mês, com o lançamento da revista de Mossâmedes, o Reerguer de Mossâmedes. Dizer já também que, através do lançamento dessa mesma revista, estaremos a leiloar algumas páginas. Empresas e singulares que quererem ter os seus negócios ou informações das suas empresas nas páginas da administração municipal podem aceder ao leilão, de que vamos estar a leiloar as páginas. Ainda vamos ter o desfile de embarcações.
Para o sociólogo Hildeberto Gaspar Madeira, muito recentemente...
Tem um nome colonial e tem um nome de escravista, porque o tal Barão dos Santos foi um grande escravista que mandou dezenas, centenas, milhares de angolanos para o Brasil e para outros sítios, atravessando o Atlântico. Não é normal, é ilógico, é antirracional, é tudo o que há de mal, revoltar outra vez as memórias coloniais. Eu sou absolutamente contra. Não dá, neste contexto de liberdade, neste contexto de independência, neste contexto de identidade angolana, colocar um título de nobreza de um homem que foi escravista aqui em Moçambique.
Já a professora Rosa Cruz e Silva, antiga ministra da Cultura em Angola, relembra a história da resistência do povo Kuvala durante a colonização.
O caso da província do Namibe versus Moçambique. Moçambique faz parte das localidades que foram dadas a conhecer ao mundo no decorrer do processo das navegações já nos finais do século XVIII. No século XIX, quando decorria o processo de expansão das terras africanas da costa ocidental, o oficial que regia as viagens de exploração denominou o lugar de Angra do Negro. Com a instalação naquele lugar da primeira colônia de brasileiros provenientes de Pernambuco, foi-se erguendo mais um lugar para a colônia, contra a vontade do povo Cuval, que se negou terminantemente a participar da sua captura, ou seja, da captura da sua terra. A resistência do povo Cuval aos esforços de ocupação das terras e, sobretudo, às tentativas de fazer participar da obra de edificação da cidade foi prolongada. Aqui, na década de 40 do século XX, há registros ainda de uma forte reação ao processo da colonização. Negavam-se a prestar serviço vários para a construção do espaço urbano.
Mais adiante, Rosa Cruz e Silva disse que não vê razões da existência do nome Moçambique, porque o mesmo homenageia antigos colonialistas portugueses.
Bissongo Bitoto era a designação dos homens da terra, que virou Angra do Negro e depois, para homenagear o governador Barão de Moçambique, a terra ficou batizada de Moçambique. Com a independência, a mudança operou-se e a província com a capital do mesmo nome passou a designar-se Namibe para celebrar, homenagear o deserto que acolhe esta linda localidade. Não conhecemos as razões nem a fundamentação científica desta terrível mudança, pois o protagonista em causa, o Barão de Moçambique, que se pretende homenagear, não tem nada a seu favor, antes pelo contrário. Os atos de governação neste período concreto da nossa história, estamos a falar das campanhas para a expansão das colónias, aos espaços do território dos antigos reinos do que viria a ser Angola. Um protagonista que apoiou e desenvolveu o tráfico de escravos, bateu-se pela transformação do modus operandi da população Cuval, que resistiu fortemente para manter a sua soberania.
Cidade capital do Namibe celebra 174 anos de existência no próximo dia 4 de agosto, desde que foi fundada em 1849.
No município de Quelengues, província da Huila, está a decorrer estudos de prospeção para a exploração de nióbio na localidade da Bonga, a cargo de uma empresa chinesa angolana denominada Niobonga. A associação Construindo Comunidades manifesta-se preocupada com o tema de indemnização dos autóctones. Segundo Domingos Fingo, diretor executivo da ACC.
Estamos preocupados com um caso concreto da situação no município de Quelengues, refiro-me concretamente na comunidade da Bonga, onde há uma empresa designada por Niobonga que praticamente assumiu 443,53 km² para a exploração do nióbio. Este nióbio é um recurso muito forte em torno da indústria aeronáutica. Estão em vias de desalojamento cerca de 200 comunidades ou 200 quimbos e isto nos inquieta porque acreditamos nós que não houve qualquer consulta prévia às comunidades locais e acreditamos também que se tivesse algum contacto preliminar com as entidades governativas locais, obviamente o impacto desta realidade seria outro.
O administrador municipal de Quelengues, Adriano Pedro, tranquiliza as comunidades e diz que todos serão indemnizados, incluindo as plantas fruteiras das comunidades.
A indemnização tem a ver com as lavras, tem a ver com os quimbos e tem a ver com outras, especial, árvores frutíferas. Valoriza-se esses bens todos. Depois disso, dá-se, portanto, a indemnização às pessoas afetadas. Também temos casa, quem quiser receber uma casa em troca da sua casa, recebe casa. Também a empresa está construindo algumas residências sociais. Então isso vai depender. Mas se ele achar que deve fazer o valor, né, o somatório daquilo que tem, também faz. Então está acima de 2-3 milhões de Kwanza, né, vai depender daquilo que cada um tem.
Para aquele governante local do estado, a exploração do nióbio vai trazer desenvolvimento ao município e haverá chamada responsabilidade social corporativa.
Isso primeiro vai trazer um desenvolvimento ao município, porque são recursos minerais, são explorados para servir, portanto, os munícipes, o município, a província, de uma forma geral, e o país, né, de uma forma geral. Mas, para o nosso município, a prioridade é mesmo, primeiro, emprego para a juventude, não é? E a juventude local. Vamos priorizar, tal como nesta fase inicial, já priorizamos jovens, mesmo locais, que estão a trabalhar na empresa. E depois também, para além do emprego, vai beneficiar também para a construção de estruturas básicas, estruturas sociais para novas populações. Sabe muito bem que Quilenga também tem alguma dificuldade, então nós vamos priorizar. Na construção de escolas, precisamos meter as crianças a estudar, nas famílias a estudar, a formar os seus filhos, precisamos de estruturas de saúde.
Vamos para outra informação que dá conta de que o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz ser abuso de autoridade a destruição de conteúdos informativos em que foi vítima o jornalista Anselmo Leite, da emissora católica de Angola, na província do Cunene. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoga.
Reagindo nesta terça-feira à destruição do material jornalístico produzido do Foro da Juventude, que teve lugar na província do Cunene com a governadora local, Gerdina de Dalelwa, na passada sexta-feira, 21 de julho, disse tratar-se de abuso de autoridade.
A primeira nota, gostaríamos de afirmar de que estamos em presença de uma obstrução ao exercício da liberdade de imprensa. E nos termos do Código Penal, é crime. Portanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena de forma veemente este abuso de autoridade. Nenhum agente da polícia está autorizado, por lei nenhuma, a obrigar o jornalista a destruir material resultado de uma reportagem de um evento público para o qual ocorreram todos os órgãos de comunicação social, ainda que fosse um evento privado. Desde que esse evento privado fosse aberto aos jornalistas, portanto, estamos autorizados, nos termos da Constituição da Lei, o direito de reportar todos os eventos de interesse público sem carecer de autorização ou qualquer coisa parecida.
O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolano realça, por outro lado,
o sindicato está a fazer diligência junto do comandante da Polícia Nacional, no Cunene, para dele ouvir, de facto, outras informações e depois podermos produzir uma reação mais sustentada, mais comunicada. Vamos reunir todas as informações e depois, então, iremos orientar qual deve ser o procedimento ao nosso colega.
Na província do Cunene, os jovens solicitaram à governadora local, Gerdina de Dalelwa, durante o fórum para transmitir ao presidente da República, João Lourenço, que os jovens desta província querem um diálogo com o chefe do executivo angolano para discutir os problemas que enfermam a província, segundo o acadêmico e ativista Tilalo João Muhala.
Nós solicitamos à governadora provincial que falasse diretamente com o Presidente da República, que a juventude da província do Cunene, por se tratar a juventude mais passiva, se calhar pacífica, e a fundamentação é os 5-0, pressupõe que nós amamos o Presidente, então que venha falar conosco. Venha falar conosco, nós, na primeira pessoa, vamos colocar as nossas preocupações, porque nós somos parte dos soberanos do poder.
Jerônimo António, engenheiro ambiental, uma das vozes críticas da província, defende a despartidarização das instituições.
Precisamos de sair deste excesso de partidarização do país e ir para uma vida normal, porque nós estamos a ficar atrás. O estilo de vida e a imagem do país não se compadece com as potencialidades econômicas do próprio país.
Os serviços veterinários no município do Tombo, a província do Namibe, têm um déficit de 7 técnicos e meios rolantes. O repórter comunitário Levita Molonsande traz a informação completa.
Serviços veterinários no Tomboa, província do Namibe, precisa de pelo menos mais 7 técnicos e meios rolantes para uma cobertura vacinal à medida da necessidade dos criadores de gado. Segundo declarações proferidas pelo seu responsável, a Rádio Pública Local, Hermani Francisco, o setor conta atualmente com apenas 3 funcionários que não conseguem atender o elevado número de cabeças de gado bovino que clama por vacinas.
Estamos com 3 trabalhadores a nível do município, que é um número muito reduzido. Nós precisamos pelo menos 7 técnicos a nível do município para poder cobrir certas localidades.
Apesar da insuficiência de recursos humanos, a carência gritante e de meios rolantes de fevereiro a julho do ano em curso, os serviços veterinários do município do Tomboa vacinaram cerca de 10 mil cabeças de gado.
As dificuldades são maiores a nível do nosso serviço. Nós enfrentando dificuldade com recursos humanos, nós não conseguimos cobrir certas localidades por falta de quadro, por falta de pessoal para estas localidades. Nós não conseguimos atingir certas localidades por falta de meios rolantes.
Namib fala a verdade a partir do município Pescatório do Tomboa, o repórter Levita Molossande.
Acabamos de apresentar o noticiário Namib Fala a Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.